começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Hoje eu vou compartilhar com você uma história um pouco diferente. O que eu vou fazer? Eu tô trazendo para você uma live que eu participei essa semana. E a live, ela teve, sei lá, 1h20 de conversa. O que eu fiz com essa 1h20? Eu sintetizei, eu editei e tô entregando para você algo em torno de 15, 18 minutos de conversa, tá bom? Foi um papo muito interessante e improvável, eu poderia dizer. Eu fui convidado por uma fotógrafa para conversar sobre quais seriam as relações existentes entre o trabalho de um palestrante e o trabalho de uma fotógrafa. E no meio da conversa, a gente descobriu que a comunicação e a inteligência emocional eram linhas bases dessas duas atuações. Tiveram insights interessantíssimos e é isso que eu vim compartilhar com você. Pode ouvir, o papo tá muito gostoso, tá divertido, tá informativo, tá reflexivo e eu imagino que vai ser uma boa companhia para você, tá bom? Ouve aí que você vai se surpreender com a conversa.
Bem.
Ô Fábio, eu queria saber que imagem que a gente está passando para as pessoas, porque o que eu mais recebi de retorno foi: não acredito, dois doidos, juntou uma doida com outro doido, o que, que esse povo está arrumando?
Precisa investigar isso direitinho aí e, sobretudo, começar a bloquear esse tipo de seguidor para se aproximar de pessoas que nos levem a sério.
Pois é, mas o povo meio que não acreditou assim, entendeu? Gente, esse povo é doido.
Eu acredito que, na verdade, se você ainda não foi chamado de louco, se não foi chamado de louca, se alguém ainda não te disse que isso que você está querendo fazer é uma loucura, eu acho que você ainda não começou a andar no caminho certo, sabe? Porque as pessoas se colocaram num caminho de normalidade bastante estranho. Se a gente olha porque é normal hoje em dia e a pessoa aceitar o rótulo de ser normal, ela tá no caminho bem errado.
Exato. Então eu acho que a gente foi aprovado por uma galera aí.
Estilo de qualidade.
Você é palestrante, eu sou fotógrafa, então o tempo todo a gente lida com pessoas, né? E quem lida com pessoas tem que aprender a lidar com as emoções nossas e dos outros. O tempo todo. E isso, às vezes, é desafiador. Aliás, quase sempre desafiador. Mas é emocionante, é gratificante também, né?
Eu acho que a gente é treinado meio para sufocar a emoção, né? Homens, talvez, um pouco mais, né? Que quando criança tá chorando, fala, pô, engole seu choro. Menina não pode chorar. Ou, às vezes,
homem
até as meninas
chora.
Mesmo. As meninas mesmo. Ah, você tá chorando demais e não sei o quê. E tal, tal, tal. Então, desde a infância, a gente já é meio que doutrinado pelos pais, pelas tias, às vezes dentro da escola, de ficar engolindo essas emoções. E aí a gente chega na vida adulta com tanta dificuldade para lidar com elas. E como você bem colocou, a primeira grande dificuldade nossa é lidar com as próprias emoções. À medida que eu não consigo reconhecer minhas próprias emoções, eu vou ter muita dificuldade em reconhecer a emoção do outro, legitimar a emoção do outro, acolher essa emoção do outro, ser verdadeiramente empático com o outro, porque eu tô meio desligado desse universo de possibilidades de sentimento. Eu costumo dizer assim, um grande caminho para a gente poder trabalhar as nossas emoções é aprender a dar nome para elas. É você saber que emoção verdadeiramente você está sentindo. E quando você olha o emocionário, né, aquele conjunto de possíveis emoções que as pessoas vivem, quando o homem ele tem uma alfabetização emocional bastante precária. O homem, eu costumo dizer que ele tem dois, ele consegue reconhecer duas emoções. Ou ele está alegre ou ele está puto. Então, todo universo de emoções que poderiam estar no meio desse caminho aí, ele não tem dificuldade, ele tem dificuldade em nomear, sabe? Saber exatamente o que é uma angústia, sabe? E isso é muito complicado. Se você não consegue dar nome à emoção que você está sentindo, dificilmente você vai reconhecer a mensagem que ela quer trazer para você. Aí tá a grande cilada.
Um avanço grande que a gente está tendo nesse aspecto masculino, né? Como você falou, os homens treinados para sufocar a própria emoção. É como que de algum tempo para cá, o homem ele quase que está sendo obrigado, entre aspas, a chorar quando vê a noiva. Né? Porque a gente muito tempo entendeu que casamento era um desejo feminino, que as emoções eram da mulher e que o homem ficava apenas com a responsabilidade de pagar. Pagar as contas, tomar um banho no dia, vestir o terno e aparecer lá na igreja. Então hoje quando a gente vê o homem chorando, o homem se emocionando antes, depois e na hora da cerimônia, o homem participando da escolha do próprio terno, que até algum tempo nem isso ele fazia. O homem, ele quase que é obrigado a chorar na entrada da noiva. O homem se emocionando na hora das alianças. Às vezes ele cancela os votos que ele escreveu e deixa brotar a emoção e falar o que ele está no coração. É um amadurecimento social que a gente tem, que repercute lá na cerimônia, que vai repercutir no trabalho do fotógrafo diretamente.
Eu tive, algum tempo atrás, uma alegria de ser convidado para celebrar um casamento. Eu que nunca tinha feito nada parecido com isso, muito longe. Eu até vou poucas vezes a casamentos como convidado e tal, mas eu recebi um convite porque era um casal de noivos que eles tinham religiões diferentes. Um era de uma religião, o outro era de outro, e eles não queriam fazer uma cerimônia religiosa que de alguma forma fosse excluir parte das famílias. Então eles optaram em fazer uma cerimônia de natureza religiosa mista, perdão, neutra, e pediram que fosse alguém que tivesse uma habilidade com as palavras e bom humor. E aí uma cerimonialista lembrou de mim, indicou. E aí, quando eu recebi o convite, eu falei, cara, eu não sei o que te responder a respeito disso. Deixa eu pensar. Pensei, e no outro dia eu fui ao encontro desse convite, porque eu tenho uma crença muito poderosa, que é o seguinte: a gente precisa se permitir fazer mais coisas pela primeira vez, sabe? Essa emoção de fazer algo pela primeira vez, ela não vai se repetir. E ela é uma adrenalina deliciosa.
A forma como eu estou falando com você aqui agora, tem vários clientes online aí, noivos que a gente atendeu, a forma como eu estou falando com você aqui agora é exatamente a forma como eu falo com os meus vizinhos, com os meus amigos, com o cliente, com o cerimonialista, com o videomaker, com o fotógrafo. Porque se você adota uma maneira doce de falar somente com quem te convém, é provável que logo, logo essa máscara caia. E eu não cheguei até aqui sozinha. Eu trouxe uma equipe alinhando, brigando, quebrando pau, discutindo. E várias vezes a gente chegou em conflito, mas eu trouxe uma galera junto comigo. E se essas pessoas não tivessem vindo comigo, se a gente não tivesse amadurecido a nossa comunicação, muito dificilmente a gente teria chegado até aqui.
Repara uma coisa, a diferença entre o Messi e o Neymar. O Neymar, quando faz o gol, ele corre na direção dos fotógrafos, das câmeras. Ele quer o protagonismo daquele momento, ele quer a capa dos portais, dos jornais, de revistas e assim por diante, das TVs. O Messi, quando ele faz o gol, ele corre para abraçar quem cruzou a bola para ele. Ele vai retribuir aquilo, o gesto de generosidade daquele que possibilitou com que ele chegasse lá no final e marcasse o gol
para todos.
Para todos, o gol é de todos, né? Porque tem todo um trabalho de equipe até chegar naquele que, com habilidade, vai colocar a bola no gol. Então, essa tua atitude é uma atitude muito nobre, muito rica, de reconhecer justamente as pessoas que estão no suporte, as pessoas que estão nos bastidores. O trabalho que eu faço hoje como palestrante é um trabalho que ele tem muito elemento de palco. A parte do meu trabalho que mais brilha é o trabalho do palco. No entanto, para eu chegar no palco, o cara que está colocando som, o cara tem que ser muito competente. Ele precisa ser muito bom, porque se o som da minha voz não chegar bem para as pessoas, não adianta eu falar as palavras mais lindas que ninguém vai ouvir. Então, uma coisa que eu tenho muito forte em mim é isso. Eu busco, assim como você falou, de reconhecer isso. Quando a gente termina os eventos, eu faço questão de agradecer a essa galera que tá no som, o cara que cuidou da luz. Às vezes a pessoa trouxe a água para mim, porque se aquela água não chegasse ali naquele momento, eu estivesse com a garganta seca, prejudicaria também a performance. Então, espalhar a gratidão é um caminho fantástico de evolução.
Exato, e é justamente por reconhecer que eu não cheguei até aqui sozinha, né? Então, eu me lembro bem de uma noiva que ficou muito, muito triste, porque no meio da arrumação do making-off sumiu a lapela do noivo. Aquela florzinha que coloca no terno, né? Sumiu aquilo. E eu confesso que eu não entendi por que ela ficou tão mal por causa daquela lapela. E depois ela veio me contar uma história, foi uma pessoa que deixou a lapela pronta e, pelo que eu entendi, um dia antes do casamento, essa pessoa faleceu.
Você, então, você traz um elemento riquíssimo, que é o seguinte, a gente é incapaz de saber qual foi a gota que transbordou o copo.
É.
Às vezes essa pessoa já vem com um copo muito cheio, sabe? A gente não sabe quem deu o copo até aquele momento. Então, esse olhar é muito estratégico. A gente precisa sempre ter essa dimensão que você falou aí de dar um voto de confiança à pessoa, de imaginar que por trás daquele comportamento tem um histórico. E talvez, se para você é gota, para ela é um copo cheio.
E aí, comunicar é tudo. Então, eu acho que a gente precisa, assim, parar mais do que nunca para falar de emoções, para cuidar das emoções nossas e dos outros. Acho que quando a gente chega num determinado momento que sente que as emoções fogem ao controle, todas as pessoas deveriam buscar ajuda. Penso que os psicólogos, os profissionais das emoções deveriam ser mais acessíveis dentro de uma política de saúde pública mesmo, para que todo mundo tenha condições de cuidar das suas emoções.
Teve uma vitória recente, hein? Na semana passada, ou duas semanas no máximo, mudou uma legislação referente aos planos de saúde, que antigamente os planos de saúde ofereciam um pacote de, no máximo, 10 consultas com psicólogo ao longo do período de um ano. Agora não existe mais limite para isso. Até porque eles se deram conta que é muito melhor você tratar uma pessoa dentro de um consultório de um psicólogo do que você colocar essa pessoa numa UTI.
No pronto-socorro, numa UTI.
É.
Exato.
Exato.
A saúde, ela precisa ser barateada dentro de uma ideia de prevenção. Até porque, Fábio, nunca se precisou tanto falar em autoconhecimento, né? Nunca precisou tanto falar em você conhecer as suas emoções e dar um nome para elas como você está falando. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não cuida das próprias emoções, principalmente profissões como a minha e a sua, que lida com pessoas o tempo todo, a gente não vai fazer um bom trabalho. Isso é fato, né? Eu conheci você palestrando para uma grande empresa na Serra, no dia quem estava... Era até Sirlene, né? Assessoria, cerimonialista lá no dia, não sei se ela está aí. E eu tinha que prestar atenção em você, fazer o meu movimento e ainda rir. Eu porque eu estava ligada no que você estava falando, eu tinha que rir e me concentrar ao mesmo tempo, era impossível aquilo. Então, se a gente não para interagir com as pessoas, deixar as pessoas à vontade, fazer com que as pessoas se sintam à vontade para chegar até a nós, eu imagino, por exemplo, que as pessoas tímidas sofram muito, né? Devem ir embora cheias de dúvidas e não conseguem parar para perguntar.
Um dos trabalhos que eu costumo realizar com alguma frequência é ajudar pessoas que querem perder o medo de falar em público, né? E boa parte dessas pessoas são tímidas. E quando eu converso com essas pessoas, elas vêm, às vezes, de experiências anteriores, onde ela tentou aprender a falar. E o primeiro conselho que ofereceram para ela, você precisa vencer a timidez. E o que eu falo para essas pessoas é que não, cara, não vence sua timidez, porque talvez sua timidez seja aquilo que você tenha de maior valor dentro de você.
Aliás,
existe uma coisa dentro da nossa relação com o público que é a identificação. Identificação, quando a pessoa se identifica com você, por você ter alguma habilidade, por você ter alguma característica, alguma especialidade que a faz lembrar dela mesma, ela começa a te doar mais atenção. Eu vi uma pesquisa recente que falava o seguinte, quase metade da população se identificava como uma pessoa tímida.
Então, no
Brasil, quase metade da população se identificava como uma pessoa tímida. Se perguntasse, você é uma pessoa tímida ou extrovertida? E a pessoa se identificava como tímida. Gente, imagina o seguinte, você chegar numa plateia onde metade das pessoas se identificam com a mesma natureza que você. Quando essas pessoas da plateia olham para você como uma pessoa tímida, que está se superando para estar ali, e você reconhecendo a sua emoção, porque uma coisa que precisa ficar muito clara, vulnerabilidade é potência. A gente foi treinado para imaginar que a gente tem que esconder a vulnerabilidade, que a gente tem que varrer para baixo do tapete, quando na verdade ela é a nossa potência. Porque uma pessoa que está sentada na plateia reconhece outra tímida falando naquele momento, ela fala, poxa, se essa pessoa tá se desafiando, eu também posso. Essa pessoa começa a torcer por você, te dar atenção, ela quer aprender o jeito que você faz para ela poder fazer também. Então você seduz a plateia com aquilo que você achava que tinha que esconder, sabe? Então essa é uma riqueza potencial enorme que os tímidos precisam se agarrar. Não percam sua timidez. Sua timidez é uma característica que te difere, te torna único, te torna uma pessoa que pode gerar conexões poderosíssimas com as pessoas.
Então, está havendo uma mudança muito grande de mentalidade. Há algum tempo as empresas viram, por exemplo, eu quero que aqui na empresa você seja uma pessoa, lá fora você seja quem você quiser. E pelo contrário, nunca se contratou tanto pelo perfil, né? Por isso que consultar a rede social do candidato também nunca foi tão necessário para que essa empresa conheça verdadeiramente quem é que ela está contratando. Então a gente ser verdadeiro mais do que nunca se faz necessário.
Tem um estudo muito interessante que fala o seguinte, que a maior parte das pessoas é contratada pelas habilidades técnicas e demitidas pela falta de habilidade social, falta de habilidade relacional. Então, Sim. O seu currículo maravilhoso, você ter estudado fora, ter trabalhado em grandes empresas, é muito interessante também. Só que para além disso, você tem que ter habilidades relacionais, habilidades socioemocionais, e essas habilidades são treináveis. Tem gente que pega e fala assim, ah, não consigo fazer, eu não consigo me dar bem com gente porque eu sou ariano. É uma desculpa maravilhosa para você continuar a não fazer o que você precisa fazer, né? Então, cara, você pega, você pode fazer, existem vários cursos interessantes que trabalham a sua inteligência emocional, existe a programação neurolinguística, existe a comunicação não violenta, sabe? Existe psicologia positiva, existe de você pegar e fazer terapia, de você procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. Existem muitos caminhos para você se descobrir, treinar melhor as suas emoções, sabe? Não dá mais para você dizer que não consegue se relacionar com as pessoas porque você é ariano. Essa já passou, sabe? Não tem caminho para isso. Eu queria agradecer pela oportunidade de trocar essa ideia. Então, é isso aí. Segue fazendo o teu trabalho com essa dedicação, com esse cuidado com as pessoas, com a qualidade de entrega, que o seu trabalho, ele tem uma função histórica, porque você muitas vezes vai fotografar momentos que não vão se repetir. A pose de uma noiva pode se repetir, mas a bênção do padre no casamento nunca mais vai se repetir. Sabe? O nascimento de um filho só acontece uma vez. Se você perder aquele gesto de carinho, o primeiro abraço da mãe num filho vai acontecer só uma vez.
Então, não te disse que a conversa ia ser boa? Eu gostei bastante. Se você ouviu até aqui, é sinal que você também se interessou. E eu te aguardo em uma nova edição do podcast Precisava Ouvir Isso. Se você quiser acompanhar mais de perto o meu trabalho, você pode acompanhar pelo Instagram, @ofabioflores. Lá todo dia, muita inspiração para o seu dia começar feliz por meio de vídeos que são sementes para sua inspiração. Eu fico aqui e te aguardo em uma nova edição. Um forte abraço e até a sua vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?